Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Primeiro Rock Flu desse ano de 2022, chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Flusão. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, como sempre acontece, na cabine de comando, né? Estamos aí abrindo oficialmente a temporada 2022 aqui do Rock Flu, né? 2022 que promete, né? Para o mundo do rock and roll. Aí teremos o Rock in Rio, né? Engatilhado aí para o segundo semestre, no mês de setembro, né? Finalmente. E parece que agora realmente a coisa vai retornar, né? Teremos também o Lollapalooza, que é outro festival sempre bem interessante aí, vai rolar em São Paulo, já agora no mês de março, né? Trazendo grandes nomes aí, sem falar num montão de shows aí, avulsos, né? Também cujos boatos já começam a aparecer. Teremos o Kiss, por exemplo, Metallica, o Greta Van Fleet, enfim, muitas outras bandas mais. Mas 2022 promete muito também para o nosso Fluminense Futebol Clube, né, Serginho? Vamos disputar aí 5 torneios no total, cara. Temos aí na sequência o Carioca, depois começa a Libertadores, então vem a Copa do Brasil, Brasileirão, e é claro, a cereja do bolo aí, que vai ser o Mundial de Clubes, né, lá no final do ano, não sei se em Dubai ou nos Emirados Árabes Unidos aí, onde foi definida essa disputa. Lá estaremos, aliás, teremos também Copa do Mundo esse ano, né? É bom a gente comentar aqui, de repente o Mundial Interclubes fique até para o ano que vem, fique aí para o início de 2023, enfim, mas isso não importa, onde for aí, quando for, estaremos lá firmes e fortes. 2022 realmente aí com Abelão e companhia, Felipe Melo, Dom Fredon, Pineda, o Germán Cano, né, e grande elenco aí, que se apresentou, tem tudo para ser o ano tricolor, né, Serginho?
Você tá animado, hein, Gustavo? Tô gostando de ver, cara. Tomara que você tenha a razão, que o Flusão possa realmente ter uma temporada inesquecível nesse ano de 2022. Quem sabe aí faturando todos esses canecos que você citou aí, Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, podendo também, quem sabe, faturar o nosso bicampeonato mundial no final do ano. Minha parte, cara, eu tô torcendo muito pro Abel acertar a mão, eu gosto muito dele. Colocar também essa nossa ótima molecada de Xerém pra jogar, né? Estamos precisando de novos ares, estamos precisando de juventude aí nesse time, né, cara? E seja um novo Fluminense surgindo, ou pelo menos um Fluminense renovado, né? É isso que a gente espera, vamos ver o que que acontece. Bom, eu falei aí em novos ares, em juventude, e essa vai ser justamente a vibe principal desse nosso programa aqui de hoje. A gente está recebendo por aqui uma convidada super especial, que é justamente uma adolescente. Ela é a pessoa mais jovem a ter participado de um Rock Flu aqui com a gente. Eu estou falando da Ana Luísa Castragueiro, do Rio de Janeiro, que tem apenas 14 anos de idade, que aliás já veio ao mundo sendo pé quente, né, Gustavo? Ela nasceu simplesmente 2 dias antes da nossa conquista da Copa do Brasil em 2007. A Ana é muito fã de filmes e de seriados que são baseados em heróis, em heroínas, né, vindo das histórias em quadrinhos. Então esse vai ser o mote por aqui. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos, né? Ana Luísa, seja super bem-vinda aqui ao Rock Flu. E antes de mais nada, saudações tricolores.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Serginho. Obrigado pelo convite de participar aqui.
Beleza. Essa família Agüero aí não é mole, né? Você tá aqui agora batendo o recorde aí da convidada mais jovem de todos os tempos. Conforme o Serginho já anunciou aí, né? O seu pai, além de ter sido nosso primeiro convidado lá atrás, em 2006, é também quem mais participou aqui com a gente da brincadeira, né? No caso dele, foram 4 vezes, a última delas no ano passado, aí, num especial que a gente fez. Ficou muito legal, né? 100% dedicado ao agente secreto James Bond. Eu tô falando do nosso amigo Luiz Eduardo, né? O grande Lupe. Mas logo aqui de início, Ana, eu queria saber uma coisa de você. Como é que você costuma assistir aos jogos do Fluminense? Você já foi ao Maracanã, por exemplo, ou a algum outro estádio aí alguma vez?
Então, eu acaba que eu não costumo assistir muitos jogos, mas já assisti com meu pai. Eu já fui no Maracanã, mas não pra assistir jogo. Foi tipo no passeio da escola que a gente foi pra visitar, mas acabou que eu nunca assisti um jogo do Fluminense ou algum jogo no Maracanã.
Bacana. Bom, Ana, eu tenho uma outra curiosidade aqui pra te perguntar, que é o seguinte. Quais são os seus ídolos aí desse tempo que você acompanha o Fluminense? Tem algum jogador que você goste mais, que você seja fã?
Eu gosto bastante do Fred. Desde pequenininha já gostava bastante dele. Já tive até um peixinho com o nome dele. E quando eu era pequena, eu não lembro muito, mas quando eu era pequena, eu tirei a foto com o jogador lá, o Washington Coração Valente. Mas eu era bem pequena, então eu não lembro muito.
O Washington virou aí um ídolo tardio, né, da torcida Fluminense, digamos assim, mas o Dom Fredon não tem jeito, né, Serginho? Ele bate em cheio aí como ídolo dessa nova geração, né? E não só dessa nova geração, né? Acho que é um ídolo que vai ficar para sempre aí. Basta dizer que tem dois campeonatos brasileiros, isso aí vai ficar marcado com certeza para sempre na história do Fluminense. Mas ô Aninha, como é que é a sua vida no colégio? Você tem muitos amigas assim que torcem pro Fluminense também? Ou não? Ou isso é mais, tá sendo mais raro? Conta pra gente aí.
Então, eu tenho alguns lá, sim. Tem até uma que tava querendo de qualquer jeito ganhar de Natal uma camisa do Fluminense. Tava pedindo muito. Então, sim, eu tenho alguns. Não é uma grande quantidade, mas eu tenho sim.
E essa tua amiga aí ganhou a camisa ou não ganhou?
Eu não
agora
sei.
Agora eu fico curioso. Papai Noel tem que ajudar nessa hora.
Eu realmente não sei se ela conseguiu.
Papai Noel tem que ajudar, né, Serginho?
Nessa hora tem que dar uma força.
Bom, maravilha. Bom, hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo, né? Pra gente já começar a detonar um rock and roll, dando início aí de vez aqui à brincadeira. E o set list de hoje, pessoal, vai ser o seguinte, né? Como o Serginho já comentou, a gente vai explorar aqui com a Ana Luísa os diversos seriados e filmes aí que ela curte. Enfim, então nós pedimos que ela mesma escolhesse para nós apenas faixas que fazem parte das trilhas, né? Trilhas sonoras aí justamente desses filmes e desses seriados. Tá falado? Então vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que todo mundo vai curtir, porque só tem musicão aí, só tem sonzeira realmente. Então vamos lá, vamos começar logo com isso. Som na caixa. We'll be right back.
And
just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind.
Gente, abrimos esse Rock Folk de hoje com esses três petardos sonoros que acabaram de rolar aí. Viemos de AC/DC com Shoot to Thrill, depois o que rolou foi I Was Made for Loving You do Kiss, e o bloco fechou com a versão sensacional de Smells Like Teen Spirit, gravada pela Maria J, em cima, claro, desse clássico do Nirvana que todo mundo conhece, né? Mas eu queria iniciar o bate-papo aqui contigo, Ana Luísa, falando sobre a faixa de abertura, né, que é do AC/DC. Ela faz parte da trilha sonora do filme de um dos personagens mais famosos da Marvel, se eu não me engano, o Homem de Ferro, não é isso?
É, muita gente conhece, né? Uma música que também é muito famosa desse DC no Homem de Ferro é Back in Black. Mas Shoot to Thrill é a música que aparece no filme do Homem de Ferro 2, que é bem na abertura do filme, que ele aparece no meio de um show que tá tendo lá com a armadura dele lá. E todo mundo fica... É uma abertura do Homem de Ferro 2, mas outra que é bem famosa foi, como eu disse, Back in Black, meu personagem, que toca bastante.
Essa Shoot to Thrill aí, a cena, né? Ele vai voando até chegar nessa apresentação, uh-huh, né, Ana?
Sim.
É muito legal, né? E foram produzidos três filmes do Homem de Ferro, mas ele acabou sendo aproveitado também na franquia dos Vingadores, né? E provavelmente não veremos um quarto filme aí, pelo menos não com esse mesmo ator aí, o Robert Downey Jr. Mas se trocar o ator também agora em cima, vai ficar meio esquisito, né, Ana?
Eu prefiro que não troquem.
A gente já realmente se acostumou com ele.
Sim.
Beleza. Bom, já a segunda faixa aí que rolou, né, I Was Made for Loving You do Kiss, faz parte do Umbrella Academy, né, um seriado que vai ao ar pela Netflix, né, que é baseado em uma história em quadrinhos homônima, né, que sai por uma editora americana chamada Dark Horse Comics. Já foram exibidas duas temporadas, parece que uma terceira já foi confirmada, deve rolar agora em 2022. Aliás, esse seriado, eu te confesso, Ana Luísa, que eu ainda não conferi. Eu queria que você explicasse aqui pra gente de que se trata. Enfim, pode ser? Eu vi um trailer, parece ser muito legal, realmente envolve viagens no tempo também, não é isso?
Aham, tipo assim, a série se trata que, por exemplo, um monte de mulheres tiveram filhos no mesmo dia, mas o fato estranho é que nenhuma delas estava grávida no dia anterior. Então foi algo mais inesperado, né? E um senhor adota algumas crianças que nasceram nesse dia, e essas crianças nasceram com um dom, né? Um poder especial, né? Cada uma tem um. E nisso ele fundou a Umbrella Academy com essas crianças. E aí, então, uma dessas crianças, né, tem um poder de teletransporte, acaba que um dia ela consegue viajar no tempo e ela vai pro mundo, ela viaja no tempo no futuro após após um apocalipse, entendeu? O mundo tá todo destruído, ele vê a família dele, ele vê tudo destruído, tudo, tudo.
Uhum.
E então ele depois consegue, ele fica lá um tempão naquele futuro, até que tipo, sei lá quantos anos, até que ele consegue voltar 8 dias antes daquele acontecimento acontecer. Então ele tem que achar os familiares dele pra tentar impedir que isso aconteça. Aí Tipo assim, pra ser bem sincera, eu preferi muito mais a segunda temporada do que a primeira. Tipo, a primeira eu achei meio parada, mas... É, a segunda eu achei bem legal.
É, eu não sei se você já viu isso aí, ô Serginho. Umbrella Academy, pô. É, efeitos não. Especiais maravilhosos, né?
Não vi, mas já me indicaram. É na, Ana, é na Netflix?
É na Netflix, é uma série da Netflix original.
Ah, legal. Vou dar uma conferida sim. Bom, e a terceira atração aí desse bloco inicial foi Smells Like Spirit, né? Um grande sucesso da carreira do Nirvana. Só que rolou por aqui uma versão diferente, né? Com uma levada assim meio, digamos assim, com uma pitada de tristeza, né? Essa versão foi gravada pela cantora e compositora havaiana Maria Jane e faz parte da trilha sonora do recente filme da Viúva Negra. Foi lançado no ano passado, né? Isso, Ana Luísa? Fala um pouquinho pra gente.
É, lançou ano passado e... lançou em julho do ano passado, né? E é o filme que dá... É tipo assim, fizeram um filme da Viúva Negra, né? Personagem lá da Marvel. Eu gosto muito dessa personagem. Mas é tipo um... É um prequel lá do Ultimato. Então, tipo... Fizeram entre o filme de Guerra Civil e o filme Vingadores Guerra Infinita. Então, é só pra avisar, porque pode ter gente que, sabe, confunde um pouco, porque já que lançou depois. Então, é, e lança o filme, fala sobre a Viva Negra, né, de como que ela se tornou aquela espiã russa, né. Mostra também uma nova personagem, né, a irmã dela, né, a Yelena. E aí... Eu achei o filme bem legal, entendeu? Mostra ela lá. Se passa mais lá na Rússia, né? Porque a personagem é de lá. E eu realmente gostei do filme. Foi muito bom.
É, a gente falou agora há pouco aí do Homem de Ferro 2, né? É, da cena lá que toca o AC/DC. A Viúva Negra também foi apresentada, né, ao mundo nesse filme, né? No Homem de Ferro 2. Uhum. Já tem essa curiosidade aí. Mas uma coisa que você comentou, Ana, dos filmes... Às vezes tem... É, prequels, né, lançadas depois, então as pessoas às vezes ficam meio confusas. Existem até sites, né, que colocam os filmes na ordem correta, né, pra quem quiser ir acompanhando e tal. Muita gente fica confusa com isso, né?
É, fica. É, eu também, tipo, teve uma hora lá no filme, eu não sabia exatamente quando era entre que filme, né, porque acaba que eu assisti fora da ordem, porque eu vejo quando lança, então...
Pois é.
Mas aí eu consegui depois identificar que era, tipo assim, depois eu até pesquisei e é, acho que é entre o Guerra Civil, lá no filme, e o Guerra Infinita, tanto que no final do filme o Negra mostra lá uma passagem pro Guerra Infinita.
Ah, legal. Bom, aproveitando o gancho aí dessa música da Maria Jay, né, que é uma artista nova, né, pertence aí a essa nova geração que tá surgindo, enfim, eu queria saber de você, Ana, o que você tem escutado aí em termos de bandas, de artistas aí mais novos, né? Quer dizer, não necessariamente da praia do rock and roll, enfim, mas de modo geral mesmo. A gente sempre tem curiosidade, né, Serginho, para saber o que a juventude e os adolescentes têm escutado. E aí, o que anda rolando aí na sua playlist? E a playlist das suas amigas também. Diz aí.
Ah, tipo assim, eu costumo escutar muito mais, tipo, artistas estrangeiros do que nacionais, né? Eu, sei lá, eu escuto, por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu escuto também Dua Lipa, é uma nova que até vai tocar no Rock in Rio, sei lá, tipo, Shawn Mendes, agora até que com o aplicativo lá, o TikTok, tá voltando até umas músicas mais antigas, né, pra que as pessoas estão costumando mais ouvir, porque, sei lá, eles resgatam bastante música antiga e as pessoas ficam mais na moda, mas... Eu também escuto bastante no carro com meu pai, ele me mostra, lá, sabe, as bandas que ele gosta, então acaba escutando, por exemplo, os Guns N' Roses, o Bon Jovi, então é bem variado.
Ah, legal.
Legal, você falou no aplicativo aí, Ana, eu imagino que você deva usar bastante desses aplicativos digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, por aí vai. Qual deles é o seu favorito aí? Qual que você usa mais? Tem algum?
Eu costumo usar o Deezer pra poder escutar música.
Ah, legal. Legal. Bom, no próximo bloco, né, teremos aí como faixa inicial um clássico absoluto do punk, né, ou pelo menos do que seria uma espécie de proto-punk, digamos assim. I Wanna Be Your Dog, dos Stooges, né, com aquele riff fantástico aí, garageiro, e mais aquele vozeirão lá do titio Iggy Pop. Essa faixa tá presente em um filme da Disney, né, por incrível que pareça aí. que também é recente, né, agora de 2021, se chama Cruella, né, trata-se de uma personagem vivida pela atriz Emma Stone. E aí, Ana Luísa, o que, que você pode dizer pra gente aí sobre esse filme?
Como você disse, né, lançou no passado, e o Cruella é um personagem antigo da Disney, lá uma vilã, e agora fizeram esse live action, né, com a Emma Stone, como você disse. E então, o que eu posso dizer, esse filme pra mim foi muito bom, achei um live action muito bom. E essa personagem, ela é uma estilista, que ela tem uma vibe mais, como você disse, dessa música, uma vibe mais punk, né? Ela, como posso dizer, ela sendo estilista, ela considera uma estilista, tipo, bem ousada, porque as roupas dela são diferentes da época lá dela, tipo, é mais voltada pra como que ela pensa, tipo assim, uma moda mais única, entendeu? O negócio. E aí a história é contando lá de que, da personagem, né, dessa vilã, e como que eu posso dizer, mais ou menos nessa história, mostra a perspectiva dela, e ela não é muito considerada uma vilã nessa história dela, entendeu? Então, como eu posso dizer, o filme realmente eu gostei muito, tentando falar aqui sem dar nenhum spoiler, mas eu realmente gostei.
É uma personagem rebelde, né? O filme é ambientado nas ruas de Londres, ô Serginho, dos anos 70, aí, lá no meio da revolução do punk mesmo, não é à toa que a gente tem aí o Iggy Pop na trilha sonora.
Ah, interessante.
Eu vi o trailer, ele é bem legal, parece ser muito legal.
Vou dar uma conferida.
Aí essa música toca nos desfiles que ela faz, né? Entendeu? Aí isso. Toca a música.
Muito legal.
Legal, bacana. Diferente, né? Bom, na sequência aí dos estúdios, teremos o bom e velho Whitesnake, né, com Here I Go Again, faixa que faz parte da trilha de Cobra Kai, uma série da Netflix que é bem interessante, né, ela funciona mais ou menos como uma sequência de Karate Kid, aquele filme famoso lá dos anos 80, né, isso, Ana Luísa, eu tô falando besteira?
Não, tá, literalmente a sequência, porque tanto que os atores lá que faz o Daniel e o Johnny Lawrence participam, né?
Salvo engano, a quarta temporada acabou de estrear, não foi agora? Final de dezembro, né?
Ainda.
E o Serginho, essa cena do Whitesnake lá no seriado é engraçadíssima. Não sei se você já viu o videoclipe, tem no YouTube lá. O sujeito que tomou aquele golpe da garça no filme original, ele sonha com a vizinha, rapaz. E aí o sonho dele é o clipe do Whitesnake do Here I Go Again.
Here I Go Again. Legal. Não, vou conferir isso hoje mesmo.
E esse segundo bloco aí se encerra com Cherry Bomb, né? A faixa das queridíssimas Runaways, banda absolutamente clássica, né? Formada aí apenas por mulheres, lá da John Jett, da Lira Ford e Companhia Limitada, e que aparece no filme Guardiões das Galáxias, né, o Ana Luísa? Mas isso é no primeiro filme, né? Ou do segundo? Agora eu fiquei na dúvida aqui.
Então, Guardiões da Galáxia, né, tem muita música, mas da época entre os anos 80 e 70, porque o personagem em si, ele, lá no primeiro filme, ele já começa ganhando um Walkman da mãe dele, né, e acaba que ele escuta muitas músicas dessa época. Então, eu, pra ser sincera agora, não tô muito lembrada se é do 2 ou do 1, porque, como eu disse, são muitas músicas que tocam, entendeu?
Eu me confundi, porque eu lembro que o David Bowie, por exemplo, tem, né? Aparece lá no filme. Uhum. A trilha realmente é espetacular.
É muito boa. Aí toca, tipo, In the Mountain High and Low. Aí lá, aquela música lá. Toca também Don't Stop Me Now. Aí também toca muitas músicas diferentes, assim, é muito bom.
E parece que o terceiro filme aí só em 2023, né? E deve ser o último aí.
Estão dizendo que vai ter. Eu espero que tenha, porque eu realmente gosto muito de Imagine Relax.
Legal. Bom, beleza. Vamos lá então jogar toda essa sonzeira aqui pro ar. Dessa vez vamos de Stugs com a Wanna Be Your Dog. Na sequência teremos Whitesnake com Here I Go Again. E fechando o bloco com as The Runaways com Cherry Bomb. We'll be right back.
I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. Wasting no more time, but here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the longest train of dreams.
Rock Club.
Muito bem. Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu quero passar para vocês o seguinte aí como sugestão, né? O novo CD do Wolf Mother, uma banda que lançou aí de surpresa, sem avisar ninguém, né? Nem mesmo aos fãs mais assíduos aí. Esse CD que saiu do forno agora, no mês de novembro passado, né? Tem 2 meses aí, não rolou nenhum tipo de aviso prévio para esse lançamento. Ele se chama Rock Out, é o sucessor aí do álbum anterior, né, o Rock and Roll Baby, que é de 2019, e tá super legal, traz 10 faixas aí inteiramente inéditas, né, quem quiser conferir, basta procurar aí nas mídias digitais, ele já tá por lá 100% disponível, vale realmente muito a pena. Aliás, eu tenho escutado muito Wolf Mother nessas últimas semanas aí, a banda que já tem uma bela discografia, né? Esse aí já é o 6º álbum da carreira deles. Muito legal, fica a dica aí.
É, bela banda mesmo, Gustavo. Bom, no meu caso aqui, como dica da semana de hoje, eu vou falar sobre um podcast chamado A História do Disco, que está no Spotify. Basta fazer uma busca por lá e acha fácil, fácil. É bem interessante, quem apresenta é a jornalista, atriz e locutora Bruna Paulin. E a ideia é justamente falar de música, sobre discos de vinil, enfim, cada edição o programa traz um convidado diferente para falar sobre algum LP, contando histórias e curiosidades sobre a produção, as histórias que deixaram esse álbum marcado na vida dos convidados, né? Enfim, o podcast não é exclusivo do rock and roll, aborda todos os estilos, e já tivemos por lá a presença de pessoas ilustres como o Thunderbird, né? O antigo Miguel MTV, o João Baroni dos Paralamas, o Edgar Escandura do Irra, o Charles Gavan do Titãs, tantos outros músicos. Sem falar no nosso amigo Bento Araújo, Gustavo, jornalista e escritor de São Paulo, né? Já esteve conosco aqui no Rock Tour algumas vezes. E na edição do Bento, o destaque dado pela Bruna foi em relação ao primeiro álbum do Iron Maiden, né? O vinil, que saiu lá atrás em 1980, e é muito legal o podcast, a conversa foi com bastante naturalidade, bastante humor também. Fica aí minha dica.
Beleza. Belíssima dica, eu escutei recentemente aí essa edição com o Bento Araújo, você tinha me passado a dica ali pelo WhatsApp, ele é muito legal realmente. Bom, mas seguindo por aqui a conversa com a nossa convidada de hoje, a Madame Ana Luísa Castro Agüero, né? A gente queria saber também de você, ô Aninha, quais outras atividades você curte, eu quero dizer, além obviamente do colégio onde você estuda, né, e dessa parte aí musical dos filmes, seriados, enfim, que a gente está comentando aqui, quais são os seus outros interesses? Eu sei, por exemplo, que você curte criar contos de espionagem, né, você inventou até personagens aí como os agentes, né, Scarlett e Ben White. Conta essa história aqui pra gente, como é que surgiu isso, e é uma curiosidade, né, nisso daí tem alguma influência do James Bond, será?
Na verdade, isso foi um trabalho de inglês do meu curso que eu faço, que a gente tinha que criar um livro fictício, né? Cada aluno tinha que fazer isso. E aí acabou que eu criei. Eu fiz um livro de espionagem, né? De suspense. E na verdade, não teve influência do James Bond, mas eu tinha assistido uma série com meu pai, né? Também da Marvel, né, Agent Carter, e acabou que a série acabou incompleta, a segunda temporada, e não vai ter uma terceira, então eu fiz mais ou menos como que uma complementação, como imagino ser uma terceira temporada da qual não existe.
Ah, legal, esse é um problema, né, o Ana. Muitos seriados que a gente acompanha, eles acabam de repente, né, não são renovados e as histórias ficam incompletas, né?
É, isso é bem ruim.
E eu tenho a curiosidade também, que outros seriados você curte aí, fora dessa praia de heróis ou heroínas, você falou agora aí do Agente Carter, né? Tem alguma coisa a mais, algum outro gênero que você curta aí em termos de filmes e de seriados? O que você tem assistido agora, por esses dias aí, por exemplo, na Netflix, no Amazon Prime, etc e tal?
Lá, que nem eu falei, né? Eu tô assistindo agora a 4ª temporada de Cobra Kai, né? Que a gente viu ali. Eu também costumo assistir diferentes filmes, porque eu costumo assistir muitos filmes com meu pai, então praticamente todo final de semana e os dias que ele tá podendo assistir algum filme, a gente assiste. Série também assiste toda noite, também a gente tá assistindo uma agora no Disney Plus do Boba Fett, lá o personagem de Star Wars. Então acaba ficando uma coisa tem um monte de coisas diferenciadas, então não tem muito um gênero específico.
Legal, legal.
Beleza.
Seguindo adiante aqui com a nossa pauta de hoje, no bloco 3 teremos o The Clash, banda seminal do movimento punk na Inglaterra, né? Com Should I Stay or Should I Go? Basta que está presente num seriado muito famoso, né, da Netflix, né, Ana? Que é o Stranger Things. Já tivemos 3 temporadas. Eu te confesso que eu só assisti a primeira, por absoluta falta de tempo. E a quarta chega agora em 2022, é isso?
É, vai lançar, já até confirmar, já lançou o trailer e tudo.
Tá, legal.
Bom, e na sequência teremos mais um clássico absoluto, né? Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, uma banda que já foi citada aqui pela Ana Luísa hoje, né? A faixa que consta da trilha sonora do filme Jumanji, né? Que na verdade se trata de uma franquia iniciada por um livro ilustrado para crianças lançado lá atrás em 81. Em 95 rolou um filme, né? Tendo esse lançamento inicial aí como base. Depois rolou tipo uma continuação dessa publicação em 2002, chamada Zatura, né? E tudo isso acabou virando uma franquia, digamos assim, né? Nos cinemas já tivemos mais 2 sequências aí, uma de 2017 e outra de 2019, sendo que Jumanji já saiu até como série de TV, né? Que foi ao ar entre 96 e 99, saiu também como desenho animado, enfim. É uma franquia já até bem grandinha realmente, né? Sendo que o Welcome to the Jungle, além de ser a música do Guns N' Roses, também é o título do filme de 2017, né, Ana Luísa, aí dessa série Jumanji, né? Disso tudo aí que eu citei, quais que você já assistiu? Todos eles ou ainda não?
Eu já assisti os filmes, né? Essa série aí que você falou de entre 96, assim, eu nunca assisti, não. Mas eu já assisti o de 95, né, o Jumanji. E também esse aí, Welcome to the Jungle, e o 2 que teve em 2019. Então, sim, eu já assisti. E como você disse, é uma franquia, porque o de 95, né, é um tabuleiro, né, o jogo. Mas o de 2017 já é um jogo de videogame, né, no início do filme ele acha o tabuleiro, acho que na praia. E aí ele fala, quem hoje em dia joga com tabuleiro? E aí o jogo se transforma num videogame. E aí, em vez do jogo sair pro mundo real, a pessoa que tá jogando entra no videogame.
É, muito legal. O Serginho, você viu também esse primeiro filme aí de 95, é com Robin Williams, não é isso?
Vi sim. Tô precisando de tempo, cara, pra assistir essa nova edição e já fiquei interessado aí pelo que a Ana falou. Essa sacada aí do videogame é bem bacana, gostei.
É, dando uma atualizada, né? Tão atualizando aí as coisas.
Esse aí, o de... Eu preferi esse de o Jumanji Welcome to the Jungle de 2017. Eu achei ele bem legal. É com The Rock, lá, aquele ator famoso, né? E aí uns outros também, Jack Black, o Kevin Hart. Dos 3 desses filmes aí, lá, o de 2019, 2017, 95, o de 2017 foi o meu preferido.
Ah, legal.
Beleza.
Bom, e pra fechar esse terceiro e último bloco de músicas aqui de hoje, vai rolar Eurythmics com Sweet Dreams, faixa pescada do filme X-Men Apocalipse, lançado em 2016 nos cinemas, né? Aliás, se a gente for contar o filme dos Novos Mutantes, né, que foi o último que rolou em 2020, essa franquia já trouxe nada mais, nada menos que 10 filmes, desde o primeiro, né, que começou lá atrás, em 96. Eu imagino que você já tenha assistido a todos eles, ou quase todos eles, Ana. Falta algum?
Dos X-Men, assim, eu já assisti... Acho que praticamente todos, menos um filme que se chama Logan, que é um do Wolverine, mas não é muito relacionado... É X-Men, mas não é muito relacionado à franquia lá. Eu não sei direito porque eu nunca assisti. E eu não assisti esse novo aí, Os Novos Mutantes, 2020. Mas o resto eu assisti. E falando dessa cena aí que você comentou, que tem os Eurythmics, essa é uma das cenas preferidas do X-Men, porque eu acho bem legal, que é quando... Lá o Quicksilver, ele corre, assim, aí toca a música, né? Ele é um personagem com poder de super velocidade e ele tá salvando as pessoas da casa que tá explodindo, e eu acho essa cena bem legal.
E ainda tem uma curiosidade aqui, não sei se o Serginho já viu essa cena, o nosso amigo Quicksilver, ele tá, durante a cena, lá tá usando uma camiseta do Rush, inclusive da época do Moving Pictures, cara. Muito legal.
Legal, não, bacana.
É, Isso aí tá no YouTube também, quem tiver curiosidade, né? Essas cenas ficam pinçadas de modo separado, né? O pessoal vai jogando pro YouTube. Então nosso amigo aí tá usando uma camiseta muito legal lá do Rush.
Tem bom gosto.
É, muito bem. Bom, bora jogar lá então toda essa sonzeira aqui pro ar, né? Nós temos uma tradição bem antiga aqui no programa, o Ana Luísa, que inclusive é a tradição mais antiga do podcast, né? Que é a seguinte: todo mundo que aparece aqui no Rock Flow, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes, como se fosse aí uma espécie de DJ, beleza? Então a gente queria te pedir para chamar essa próxima sequência aí para os ouvintes, pode ser? Respira fundo aí, manda bala.
Ok, pessoal, agora a gente vai escutar Should I Stay, Should I Go, do The Clash, Welcome to the Jungle, dos Guns N' Roses, e Sweet Dreams, do Eurythmics. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Welcome to the jungle. parte da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
We'll be right back.
minha gente, esse foi então o bloco derradeiro, o qual acabamos de curtir aí os sons de The Clash, Guns N' Roses e do Eurythmics. Pois é, estamos nos aproximando então do encerramento aqui dessa edição do Rock Club, na qual estamos abrindo aí a 17ª temporada aqui do podcast, né? Sendo que recebemos então a visita da Ana Luísa Castro Agueiro, que é simplesmente a convidada mais jovem a participar aqui no programa em todos os tempos, né? O nosso recorde. E a nossa torcida é de que a juventude da Ana possa simbolizar de alguma maneira a chegada de uma nova era, que antes de mais nada o mundo possa se recuperar aí de todos esses problemas que a gente está tendo que lidar nos dois últimos anos, e que também o nosso querido Fluminense Futebol Clube possa ressurgir, digamos assim, renovado, né, com força aí para brigar novamente por títulos, né? Esse que é o nosso desejo por aqui, e na verdade eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está começando o ano com o pé direito, esse ano de 2022, né, Gustavo? Afinal, como a gente até já comentou lá no início do programa, a nossa convidada aqui de hoje nasceu 2 dias antes do nosso título da Copa do Brasil no ano de 2007. E eu estou me lembrando aqui que no dia do seu primeiro aniversário, né, Luísa? Estávamos todos lá na sua festa de um aninho, né? Até que saiu todo mundo correndo em disparada lá da sua casa para o Maracanã. Foi exatamente no dia do jogo contra o Boca Juniors na Libertadores de 2008, né? Que a gente venceu por 3-1. Ou seja, não há dúvida nenhuma que você é pé quente, Ana Luísa.
É, com um aninho, certamente você não se lembra, mas deve ter visto fotos nossas aí na festa, né, Ana?
Eu não sei, falo um negócio. Eu sei que eu tenho uma foto minha no hospital, né? Que meu pai botou a faixa do Fluminense minha, acho que. Eu tenho uma foto assim, que ele botou aqui.
É sensacional, já nasceu. Já nasceu campeã. É, bom, mas então é isso. Ana Luísa, minha querida, a gente queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença hoje, né, nessa edição do podcast, na qual falamos aí sobre diversos seriados e filmes, né, de produção recente aí, que envolvem heróis e heroínas. É, pudemos falar também um pouquinho sobre a presença do bom e velho rock and roll aí nas respectivas trilhas sonoras, né? É, mas acho que acabou valendo a brincadeira, esperando que você tenha curtido aí. Tá bom? Volte sempre que quiser.
Obrigada.
É isso aí. Com isso a gente aposentou o Lupe, né, Gustavo?
Ah, não. Já era. Lupe, já era.
É, agora tá aposentado. Bom, mas se errarmos de vez aqui o programa, claro que vai rolar ainda uma faixa saideira, né, como é de praxe. Hoje a gente vai encerrar essa edição com Nothing Else Matters, um verdadeiro clássico dessa vez do Metallica, que é a música de abertura do Jungle Cruise, que é um filme de aventura e fantasia, né, lançado no ano passado. E que foi inspirado, na verdade, num brinquedo lá do Parque da Disney, né, Ana? Conta um pouquinho pra gente aí.
É, na verdade, esse brinquedo lá do Parque da Disney é mais ou menos um passeio que você faz num barquinho, né? Que você vai andando, você vai navegando, aí tem um guia que vai dizendo, tipo, ah, olha aquilo dali, só que é tudo, não é bicho de verdade, né? São uns, como posso dizer? É mais ou menos um passeio temático, né, ali, que botam. É, e tanto que no filme é um guia de um passeio que fazem pelo rio Amazonas, né? E eu já fui nesse brinquedo algumas vezes, né? Acho que foram poucas, né? Mas eu fui. E é mais ou menos é um passeio, não chega a ser muito como uma montanha-russa, um simulador, entendeu? É um barquinho que vai andando no rio.
Ah, legal. E aí fizeram um filme aí em cima desse passeio, né?
É.
Ah, interessante aí. É, bom, lembrando que o Serginho anunciou aí a faixa do Metallica, né? Que ainda vai rolar por aqui no encerramento. É, e a banda estará visitando o Brasil, né? Eu comentei até no início do programa, agora no mês de maio, com uma turnê anunciada aí para 4 cidades, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, está fora dessa passagem aí da banda. É, e eu aproveito esse gancho para falar contigo, o Ana Luísa, justamente sobre shows de rock, né? Eu sei, por exemplo, que você já esteve num show dos Rolling Stones uma vez. Eu queria que você contasse aí pra gente como é que foi essa experiência. É, e esse show dos Stones, foi o único até hoje que você viu, ou se você já esteve presente aí a apresentação de alguma outra banda? Diz aí.
É, sim, eu já fui no show do Rolling Stones, né? Eu tinha 5 anos, mas eu lembro.
Sensacional.
E aí foi uma viagem que eu tava fazendo com meus pais lá na Califórnia. Aí acabou que no dia que a gente, não no dia, já tinha planejado, mas acabou que na época que a gente ia, os Rolling Stones iam tocar lá em Los Angeles, no estado dos Lakers. Então, acabou que a gente foi. E aí, acabou que eu dormi no meio do show, mas é que eu tava bem cansada, eu tinha 5 anos. Mas eu em si, tem um monte de vídeo meu lá na fila, eu tava bem animada pra ouvir, né? E pra ir no show, porque eu nunca tinha ido no show de rock. Então, eu tinha até uma, eu tava até com uma camisa, né? Daquele do gorila lá com a língua pra fora. Então, é.
O Serginho, o Keith Richards colocou a Ana Luísa pra dormir, rapaz. Vê se é mole isso.
Mas eu acordei. Foi.
Ah, bom.
Eu dormi no meio, mas eu acordei na última música, mas eu acordei.
Tem uma história aí de um show do Red Hot Chili Peppers no último Rock in Rio que você iria, mas acabou não conseguindo ir, né?
É porque a gente ia, né, no show, e a gente até comprado ingresso no início do ano, e acabou que algumas semanas antes do show a gente não conseguia achar de jeito nenhum aqueles ingressos. A gente não sabe o que aconteceu. A gente acha que talvez tenha jogado fora sem querer, né? Mas a gente realmente não sabe o que aconteceu, só sumiu, entendeu? Desapareceu.
Ana, você fala pros seus pais aí, pra sua mãe, seu pai, que ingresso de show de rock and roll e ingresso de jogo do Flusão a gente não pode perder nunca, pô. Né, Serginho? Não pode, cara.
Mas outros shows virão, com certeza, né?
Mas eu assisti de casa.
Ah, é verdade, é verdade. Mas só de você ter estreado justamente num show dos Rolling Stones é uma coisa sensacional, né? Ela é pé quente realmente, hein, Gustavo?
Bota pé quente nisso, cara.
Bom, pessoal, mas
sensacional.
Fim de papo, estamos fechando as cortinas por aqui, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flow novinho em folha. Tá falado? Eu deixo um abraço aqui pro Gustavo, outro aqui pra nossa super convidada de hoje, a Ana Luísa. Além, claro, de saudações tricolores pra todo mundo. Valeu, pessoal!
Valeu, Serginho. Valeu, Ana. Acho que valeu a brincadeira, né?
Sim, sim. Foi tranquilo.
Dá um beijo pros teus pais aí, tá?
Tá bom. Mando sim.
Valeu, Gustavo. Tchau, tchau, Ana.
Obrigada, tchau.
Valeu. Até a próxima aí.
Valeu, gente.
Couldn't be much more fun. this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I see, and I find in you. Every day for us something new. Open my
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.